Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1 De bem com a vida.
Minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias. Uma operação conjunta dos Ministérios Públicos da Bahia, Alagoas e Pernambuco desarticulou nesta terça-feira um esquema de tráfico de animais silvestres. A ação, batizada de Ninho de Falcão, cumpriu mandados de busca e apreensão em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e em Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. Na Bahia, foram apreendidos 373 pássaros silvestres, entre canários da terra, papacapins, cardeais, azulões, trinca-ferros, periquitos e corrupiões. Duas pessoas foram presas em flagrante no momento em que se preparavam para transportar as aves. Segundo as investigações, que duraram mais de um ano, o grupo criminoso capturava milhares de animais silvestres para abastecer o comércio ilegal interestadual. A apuração aponta que havia divisão de funções entre os investigados para ampliar os lucros com o tráfico de animais. A operação contou com o apoio de equipes ambientais e policiais da Bahia e de Pernambuco. Os dois principais alvos da operação já têm antecedentes criminais por tráfico de animais silvestres. Agência Rádio Web, com informações do município de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, Aline Costa.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather?
Sonhar. ligado em você. Que eu sei sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também bem que pode acontecer. De uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, altar onde a gente celebre tudo que ele consentir. Estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. Ah, de apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem pode acontecer. Estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Seja assim. Sim, alta, onde a gente celebre tudo que ele consente.
De notícias. O Ministério Público da Bahia recomendou a suspensão de contratos firmados pela Prefeitura do município de Iraquara para apresentações nos festejos juninos de 2026. Os shows da banda Calcinha Preta e do cantor Neto Brito somam mais de R$ 900 mil e, segundo o MP, os valores estão acima dos parâmetros considerados razoáveis pelo painel de transparência dos festejos juninos. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça Lucas Pereira Peixoto Valente integra as ações do projeto Transparência dos Festejos Juninos desenvolvido pelo Ministério Público da Bahia. De acordo com o MP, Iraquara contratou a banda Calcinha Preta por R$ 646 mil e o artista Neto Brito por R$ 290 mil. Os valores representam aumentos expressivos em relação aos contratos realizados no ano passado. A promotora de justiça Rita Tourinho destaca a importância do acompanhamento dos gastos públicos nos festejos juninos.
Muitas vezes, os municípios prestam as informações iniciais, recebem o selo de transparência e depois não fornecem as informações complementares. Esse ano, os municípios que assim procederem poderão constar do banco de inadimplentes. Em contrapartida, teremos o banco dos amigos da transparência, que são aqueles municípios que vêm constantemente alimentando o painel e que vão alimentar o painel exatamente da forma que consta no edital que será então publicado. Então, prestem atenção para o seu município, cobrem dos prefeitos, cobrem da gestão, cobrem dos controladores.
O Ministério Público orientou a suspensão imediata dos contratos e a interrupção de pagamentos até a conclusão das apurações. Também foi solicitado o envio dos processos de contratação e documentos que comprovem a situação financeira do município. O MP baiano destaca que as contratações públicas para eventos devem observar critérios de compatibilidade com o mercado e capacidade financeira das prefeituras. A recomendação enviada ao município de Iraquara também prevê a comprovação de que os gastos não afetem serviços prioritários nem provoquem desequilíbrio nas contas públicas. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM. Conectada em você.
Esta canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor, romântica, sem procurar a justa forma do que lhe vem de forma assim tão.
the time for darling tales on me. So come along, it won't be long till we return. Happy, shut your eyes, there are no lies in this world. We call sleep, let's deserve this day of heart. Mustn't let a few bad times decay. Mm-hmm. So come along, it won't be long till we return. Happy, shut your eyes, there are no lies in this world. We fall asleep, let's deserve this day of hurt tomorrow.
Só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje preciso de você. Com qualquer humor, com qualquer sorriso.
YS571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Hoje é dia do quadro Eles por Elas, né, que tem o objetivo trazer cada vez mais a voz das mulheres, homens engajados com agente de mudança, né, pela igualdade de gênero. E o tema vai ser sobre instituição de ensino superior que adota iniciativas de equidade de gênero, né? E a gente sabe que a atuação de instituições de ensino superior privadas na perspectiva de gênero é, sem dúvida nenhuma, a gente já falou aqui, fundamental para promover a igualdade, combater barreiras estruturais e garantir um ambiente acadêmico, né, inclusivo, seguro. E o nosso convidado de hoje é Antônio Lima, que é diretor da Uninassal, Salvador. E também vamos ter a participação de Cecília Emília Queiroz, que é reitora, é professora. Bom dia, Antônio. Seja muito bem-vindo à Voz das Mulheres.
Bom dia, Márcia. Tudo bem?
Tudo bem. Bem-vinda, minha amiga Cecília Emília, que já tem a cadeirinha dela.
Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Um prazer demais estar aqui sempre.
É como a gente brinca com Saragama. Saragama diz que... Cadê minha cadeira rosa?
Gosto.
Quer uma rosa.
Ai, gosto dela. Diz que eu vou botar o nosso nome aqui. É o dela e o meu, um do lado da outra.
Ela é uma figura.
É ótima.
É promotora de justiça. Vamos à nossa vinheta?
A Voz das Mulheres apresenta...
Eles por Elas, com Márcia Mendonça.
Pois é, Antônio, a gente sempre, quando o convidado estreia, né, a primeira vez que participa do programa, a gente pede para se apresentar. Quem é Antônio Lima?
Antônio Lima é um alagoano, que agora vai ser baiano.
Alagoano.
Bessense.
Isso.
E sou diretor da Uninassal. Salvador, estou assumindo a unidade, assumi mês passado, junto com a reitora Cecília, né, que é meu braço direito, e eu sou o braço direito dela na instituição. A gente brinca até que somos um casal dentro da instituição.
É.
Somos um casal. Então, sou apaixonado por educação, né, estou na educação há mais de 10 anos, trabalho no ramo da educação, sou formado em administração, e estou assumindo agora a unidade de Salvador como diretor, né, e Cecília está como reitora da unidade de Salvador, também da Uninassal.
É, a gente já conhece Cecília de um bom tempo, né? Conhecemos a Uninassal também, né? Atuação, né? Cecília é apaixonada pelo que faz. Pela educação, é uma pessoa assim, tem várias, né, várias graduações e não para de estudar. É, cada vez que ela vê uma novidade. Viu? Mas, Antônio, a gente sabe que a desigualdade de gênero é um entrave, né, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico, democrático, né, e prejudica, né, a participação das mulheres na sociedade como um todo. E a gente já falamos aqui, né, hoje a gente está falando, pedindo com a opinião, né, de um homem, no nosso quadro Eles por Elas, mas que instituições de ensino privados, quer dizer, de modo geral, mas a gente está falando do privado, desempenha um papel crucial na desconstrução desses estereótipos, né,
e agindo como espaço de formação, conscientização também para a promoção da equidade, né? E isso é importantíssimo, por isso que eu disse, a gente tem que trazer, porque a gente tem que incentivar, porque muitas das ações, das campanhas que vocês fazem, a gente já sempre fala aqui, né, Cecília?
É, a gente, na verdade, a universidade, ela assume o lugar dela, né? Sim. A gente precisa entender que na vida nós temos compromissos. Então, quando você fala de comércio, existe compromisso do comércio. Quando você fala de serviço, existe compromisso da educação, que independente da relação consumo, ela tem a obrigação e o compromisso de construir, de formar, desenvolver cidadãos diferentes e conscientes do seu papel como sociedade. Então, a Uninasal não se esquiva dessa obrigação. Então, ela entende que isso tem que ser feito dentro, contínuo, permanente. Sim. E não pode ser apenas uma fala. Sim. Tem que ser um fato, um exemplo. E isso você vai encontrar nos nossos contextos, nossa matriz curricular, nos nossos projetos sociais e também na própria universidade. Sim. A universidade é uma universidade que tem esses direitos muito garantidos, seja por meio da mulher ocupando seu lugar ou seja por meio do homem, porque você também vai encontrar um homem como o Antônio consciente papel dele como homem, porque às vezes eu fico muito preocupada e eu repito isso sempre, falar de mulher para mulher é fácil, mas nós temos que falar de mulher para o homem e o homem precisa compreender que ele precisa ser transformado, né, para que ele possa transformar a sociedade.
Exatamente. Eu vi, Antônio, um vídeo ontem, não consegui ver todo, porque não, os algoritmos vêm para a gente, né? É. Mas, de repente, desaparecem. E aí eu estava trabalhando, já era antes do programa, que dizia, né, que precisa, que os homens não precisam nem ser convocados, eles precisam participar, porque, com certeza... Né? Isso a gente sabe também, já afirmei aqui. Com certeza, homens como Antônio, como Marquinhos, homens, né, que não são misóginos, sofrem, se incomodam, né, com esses, de ver esses comportamentos, Antônio, né, essa violência, esse comportamento preconceituoso, desrespeitoso com as mulheres. Então, os homens, nós precisamos da participação dos homens.
A fala tem que ser para eles. Porque para a gente já sabe.
A gente já sabe e a gente está lutando o tempo todo, né? E assim, Antônio, eu queria que você falasse mais um pouco também, né, como a Uninasal, nessa perspectiva, para quebrar esses estereótipos, né, e que limitam, trabalha nessa perspectiva, e que limitam, né, a inclusão de profissionais, as suas escolhas, que a gente, sobretudo nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, a gente sabe que ainda a participação masculina ainda predomina.
Isso, veja, nós temos aí, Cecília sabe tão bem quanto eu, a grande maioria dos nossos funcionários hoje, para você ter ideia, é de sexo feminino, o que me deixa muito confortável, porque particularmente eu prefiro trabalhar com mulheres do que com homens. Sempre gostei, mas até de liderança. Hoje, Cecília, que é uma líder para mim, é minha líder, nossa regional, que é uma pessoa também, uma mulher, né, que é nossa líder, certo? E a Nassau tem uma participação, podemos dizer, na sociedade muito atrativa com questões de direito das mulheres e defesa das mulheres também. Acredito que você já saiba, né, não sei se já falou com você, mas nós temos um espaço seguro dentro da faculdade, é um espaço onde acolhemos as mulheres vítimas de violência, certo? Seja ela doméstica ou não, porque às vezes quando a gente fala de violência, a gente fixa muito na questão só da violência doméstica, mas a mulher não sofre só a violência doméstica, existem outros tipos de violência também que ela sofre, e a sociedade só fala muito, a gente vê muito falar só em violência doméstica, doméstica, e esquece das outras violências também que ela sofre. Isso. Já vi casos, por exemplo, da mulher sofrer violência dentro do próprio trabalho, né, de colegas de trabalho, então isso não é uma violência doméstica, é uma violência que ela sofre dentro da própria sociedade, porque, de fato, nós vivemos em uma sociedade machista. Isso é fato. Isso é indiscutível. E nós temos algumas campanhas, né, dentro da própria universidade. O grupo criou uma cadeira que nós temos na sala, que é uma cadeira vermelha, né, que ela diz que ali poderia estar sentada uma mulher que foi vítima, né, de feminicídio. Temos o banco vermelho, que estamos movimentando ele também hoje já para outro local aí dentro de de Salvador. E temos um espaço seguro que acolhemos pessoas, as mulheres, né, na verdade, vítimas de violência. Então, tudo isso é uma participação realmente, é um compromisso que a universidade tem com a sociedade. Que a gente divulga, cada vez estamos divulgando mais e queremos que a sociedade se procure, eu digo sociedade, as pessoas, as mulheres, né, para que elas sejam atendidas de fato, né, e tenham esse apoio se elas sofreram violência, né, física, né, ou mental, porque o pessoal também confunde muito, acha que violência é só quando é questão física, que não é.
É ainda.
É psicológica, né, às vezes é mais grave do que a questão que nós temos física, né, então a gente tem esse cuidado. Certo? Hoje, para nossos alunos, né, 70% é do sexo feminino, que mostra que as mulheres estão se apoderando mais do ensino superior do que o homem. É, existem alguns cursos que são meio a meio, mas a grande demanda é, de fato, pessoas do sexo feminino. Que é muito bom para a universidade isso.
Esses dois projetos, até Cecília trouxe aqui, da cadeira vazia, tão impactante. Né?
É.
Você refletir. Né? Que naquela cadeira ali, aquela cadeira representa, simboliza uma mulher que não pôde estar ali, né? na educação, que teve sua vida interrompida. Isso dá, é dolorido, mas a intenção é essa, que a gente não pode banalizar. Nós estamos numa escalada de feminicídio, de morte de mulheres por serem mulheres, e a gente não pode naturalizar isso, não virar de estatística. Então, quando você faz uma campanha, um projeto desse tipo, impacta, as pessoas têm que parar. Cada espaço da Uninasal tem uma cadeira vazia, representando justamente essa mulher que teve a sua vida ceifada.
Isso, Márcia, é tão importante. A Nasal, quando a gente trouxe esse projeto, eu pessoalmente aqui em Salvador escolhi fazer num desenho um pouco diferente, né? Porque os projetos são nacionais.
Sim,
cada
sim.
diretor recebe o projeto e ele vai desenvolver o projeto na sua região. E eu recebi o projeto em 2025 e eu disse, eu não vou botar na rua. Não faz sentido a gente botar na rua algo que a comunidade interna não conhece, não convive e não entende. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir assim no dia a dia é falso profeta. Ele prega, mas dentro de casa ele é diferente,
sim,
né?
Sim.
Então eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu vou ser chamada de falsa profeta? Então a gente passou o ano de 2025 todo construindo, reconstruindo, falando, conscientizando pelo espaço seguro, pela cadeira vazia, pelo banco vermelho, essa consciência para que os meus estudantes, os meus alunos, os meus professores, os meus funcionários, para que a nossa comunidade acadêmica tivesse consciente do papel dela. Até porque a primeira obrigação da universidade está nela.
Sim.
O meu papel é não só formar um profissional do direito, da educação física, da odontologia, da administração, bom tecnicamente.
Mas transformar.
Consciente. É esse cara que mata.
Isso.
É esse cara que bate, é esse cara que lesiona. Então, em 2020, no final de 2025 para 2026, a gente abriu as portas. E o Banco Vermelho, por exemplo, você falou de doutora Sara, nós lançamos o Banco Vermelho dia 22 de dezembro em frente ao Lavrador Lacerda.
Sim.
E ela estava, ela disse, eu quero o Banco Vermelho no Ministério Público. E foi tão interessante isso que ela estava... Eu já vi gente feliz, viu, com o projeto e emocionada. Ela estava tão emocionada que eu estava emocionada com ela. Eu estava tão orgulhosa por ver a felicidade dela. E ontem eu tive a felicidade de ter uma reunião com um promotor do interior da Bahia. Porque a doutora Sara pegou a foto do evento do Banco Vermelho, colocou nos grupos... E o promotor me ligou dizendo, Cecília, eu quero o Banco Vermelho em Cruz das Almas. E aí ele disse assim, eu estou feliz. Eu falei, eu estou mais feliz ainda. Porque quando, de fato, a gente consegue concretizar sonhos através de pessoas que replicam agentes de transformação. Então, ela não é só uma mulher que lidera o Ministério Público. Ela é uma mulher que transforma uma sociedade como mulher.
Isso
é muito importante. E a fala do professor Antônio. A gente tem uma universidade feminina, mas eu queria ter uma universidade toda masculina, para eu falar todo dia a mesma coisa com esses homens. Para que a gente possa... E aí eu fico me perguntando, estar com a universidade feminina é mesmo
é fruto de uma mulher que está entendendo que pode, ou porque ela não tem outra opção. Sorte. Ela não tem outra opção. Então, ou ela estuda ou ela fica fora. Então, a gente não pode deixar, às vezes, que indicadores que pareçam ser positivos escondam, às vezes, o negativo.
Exatamente.
E é essa reflexão que eu e Antônio mas fazemos todos os dias.
É essa reflexão. E quando você me trouxe, né, a questão do Banco Vermelho, eu provoco você, porque eu já tinha visto no, ao lado do Instituto Banco Vermelho, e que inclusive você me deu contato,
Andréa,
entrevistando Andréa também, né, eu disse, bom, é outra, é uma outra iniciativa, uma outra ferramenta também, para chamar atenção.
Impactante. O que foi que fez o promotor me ligar? Foi o tamanho do banco. Foi a cor do banco. Foi a dimensão dele. Então, às vezes, Márcia, há o mesmo impacto do banco. Não é o mesmo impacto. O mesmo propósito do banco e do espaço seguro e da cadeira são o mesmo. Mas existem ferramentas diferentes para impactos diferentes.
Sim, sim.
O banco, pelo seu tamanho, pela sua cor, pela sua pauta, ele chama atenção. E aí a gente abre uma porta para daí a gente entrar, que é a construção que vai além. A gente traz esses três projetos, mas dentro da faculdade tem uma série. Nós temos treinamentos, capacitações, bolsas para mulheres vítimas de violência.
Isso.
Nós temos acolhimento, atendimento em clínica e escola, palestras em escolas, palestras em comunidade. A universidade não para. Ela não para o tempo todo construindo, não só como mobiliário urbano, mas também construindo como exemplo, como forma. E isso não é só da Cecília mulher, é do Antônio homem. Então, você ouvir do homem diretor com a mesma força, a mesma emoção que a Cecília mulher, é da gente se orgulhar.
Sim.
Porque isso não é para todos. Ele mostra que nós temos uma direção diferente.
Diferenciada. E por isso até que eu criei esse quadro.
Massa.
Que a gente precisa falar com os homens sobre isso. E acho que homens gestores, no instituições que têm mais mulheres...
Isso. Né?
É como você disse, é uma para não ser redundante, mas é uma gestão diferenciada.
Porque
quando ele diz, eu e Cecília...
Nós somos um casal. Eu disse a ele, a gente disse assim, agora a gente é um casal, só não faz uma coisa, a gente só não dorme junto. Que meu marido, pelo amor de Deus, não escute isso. Mas eu sou um casal. Por quê? Porque eu digo, meu reitor, ele fala, minha reitora, porque nós somos uma dupla. Nessa dupla, eu digo a ele, quem manda é ele agora, né? Eu não mando mais nada, eu sou a da cerimônia, a Lady Di, que fica assim, dando tchau na campanha. Aí, e ele é o cara que manda. Se eu disser, Antônio, eu quero isso. Ele fala, não, Cecília. Eu falo, tá certo, Antônio. Então, assim, pra gente sobreviver nesse movimento, a gente precisa ser pares. Por isso que a gente diz, nós somos um casal, porque ele, aquela relação de cumplicidade.
Ele lhe ouve, você ouve ele. Impede, como dizia minha avó, impede igualdade.
Mas quem manda agora é ele, viu?
Mas ele tá concordando, não, viu?
Diga... Não, quem manda é ela. Na verdade, a gente tem, como é uma gestão, a gente usa muito essa palavra, uma gestão compartilhada, né? Cecília é uma mulher de fibra. Eu já admirava a Cecília quando a conheci no grupo. Né? Muitas vezes a gente se falava muito, mesmo eu estando em outro estado e ela estando no estado da Bahia, a gente se falava muito. Às vezes ligávamos logo cedo, pela manhã, acho que antes de 8 horas, a gente já estava se falando, né? Trocando algumas ideias. Então, é uma mulher de fibra que, assim, eu admiro muito. É uma líder, né? É uma líder nata. Né? A líder nata tem uma liderança assim, espetacular. E assim, eu gosto muito gosto da amizade dela e estou gostando muito de trabalhar com ela. E isso para mim é muito satisfatório, porque a gente, além de ter uma reitora, né, que poderia ser um reitor, mas nós temos uma reitora dentro da instituição, alguns cargos, né, de liderança também são do sexo feminino, são por mulheres que estão dentro da faculdade. Né, e isso me deixa muito confortável. O Grupo C tem muito dessa questão de liderança feminina. Hoje tem Cecília, que é a reitora. Então, a reitora, com certeza, ela sabe disso. Está acima do diretor da unidade. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Mas nós temos coordenações, várias mulheres nas coordenações. Né, ela conseguiu colocar... Tivemos promoções dentro da própria instituição, que promovemos mulheres também, né? promovemos uma pessoa para bibliotecária, inclusive não procuramos fora, então isso é uma questão, é uma gestão, tanto dela como minha, e já fazemos isso, então procuramos, né, nessa questão de promoção, principalmente das mulheres, porque eu acho que nós sabemos que, por mais que ocupe mesmos cargos, a gente ainda sabe que existe uma diferença salarial, né? Não é uma questão que a gente não vai entrar agora, mas isso também é uma questão que a mulher busca, né? Está buscando cada dia mais, né, essa questão de querer a sua igualdade, né, de respeito. Quando a gente fala igualdade de respeito, igualdade de sexo, tudo, você tem essa questão de salarial, porque isso ainda no Brasil é tão, né, impactante. Quando a gente olha, muito impactante ainda isso.
Tem uma lei, mas ainda é.
Ainda é muito impactante com relação a isso. O pessoal não cumpre, de fato. Então, o grupo, quando a gente fala grupo na universidade, né, eu digo, sempre está de portas abertas. Já estava e continua estando. É porque, né, porque Cecília saiu da direção que vai mudar essa questão de atendimento às mulheres, não. Pelo contrário, nós temos hoje uma clínica de odontologia, temos a clínica de fisioterapia, de nutrição, temos também atendimentos jurídicos, né, que a sociedade pode nos procurar, né, se sofreu, a mulher sofreu algum tipo de violência doméstica, ela pode nos procurar, que nós iremos atender, com certeza. Estamos de portas abertas. Já quero deixar aqui um convite, que dia 30 de maio faremos também o Portas Abertas, então é importante, né, que a sociedade nos procure, teremos vários serviços lá, eu e Cecília estaremos lá. Ela vai estar voltando de férias, se Deus quiser, eu acredito, para ajudar, né? Mas é isso, eu acho que...
Essa parceria,
né? A gente diz, a gente somos um casal de fato, a gente conversa bastante. E eu tenho certeza que é a pessoa certa que tem que estar ali ao meu lado, né, para que a gente venha atender e venha tornar cada vez mais essa questão igualitária entre homens e mulheres dentro, né, da universidade.
Você sabe, Márcia, só completando, quando eu penso em direção, viu? É, porque eu tenho 17 anos como direção, né? São 19 de grupo e 17 de direção. E aí, quando eu penso em direção e eu me lembro de tudo que eu já ouvi, já vivi, já passei, eu sempre me perguntava assim, como um homem se comportaria dentro de sinais como esse, né? Então, a gente ouve tudo, Márcia. A gente recebe... Esses dias eu estava entrando com ele na faculdade, eu e ele. A gente veio de uma visita a uma escola. Quando a gente chegou, nós fomos abordados por um porteiro na entrada. E o porteiro... um porteiro e uma funcionária do CRA. E disse assim, tem um casal brigando no banheiro. E ele ameaçou ela. Tava eu e Antônio. Aí... E engraçado, que isso é uma coisa que eu tenho que me policiar, né? Porque a operação é dele, então eu tô no desmame, minha filha. É sofrido, né, Antônio? É sofrido. Aí, na hora, quando a gente foi abordado na entrada, antes da catraca, pró, e o porteiro com olho desse tamanho, pró, tem um casal que estão brigando, e ele ameaçou ela. É, Selma ouviu no banheiro ele ameaçando ela. Na mesma hora, um olhou pra cara do outro, e eles dois estavam lá de fora. Eu corri pra eles. E aí perguntei assim para os dois, dois meninos, ele deve ter 19, ela 18. Estudavam na mesma escola, estão estudando na mesma faculdade, porém em curso diferente. Mas já é um casal que a gente tem uma ocorrência já. Já tivemos algumas situações. Pena, né? E eu fui para a frente deles. Aí eu fui perguntei assim, tudo bem com vocês? Posso ajudar? Aí os dois todos desconfiados. Não, tudo bem. Disse, mas eu soube que vocês estão meio agoniados hoje, né, gente? Aí eles, não, tudo bem. Eu disse, olha, se tiverem agoniados, precisarem de um acolhimento, um abraço, uma fala, eu estou aqui. Aí ela me olhou assim com os olhos regalados. Aí eu disse, eu estou à disposição, vocês me conhecem. E aí ela disse assim, não, é porque a gente acabou se entendendo. Aí o menino falou, desculpa. Aí eu falei, desculpa por quê? Ele fez, não, porque eu estava nervoso. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou fazer um convite a vocês. Vocês topam? Ele me olhou, vamos na clínica escola? Olha, lá na clínica escola nós temos psicólogos de plantão.
Poxa, que estratégia.
Assim mesmo. E os psicólogos vão falar com vocês. Eles estão mais preparados que eu. Vocês podem bater um papo juntos. Isso que está deixando vocês nervosos. E aí eu disse, topam. Aí eles topam. Aí eu disse, vamos. Aí eles... Eu falei, cadê a bolsa? Tá lá. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte. Peguem a bolsa de vocês e vamos juntos. Peguei os dois pelo braço e cheguei na... Sentem aí. Aí chamei a psicóloga e disse assim, olha, estou com um casal de jovens. Esses meninos já têm uma ocorrência de situações na... Nunca teve com essa fala. Mas, assim, Roda e Bira brigavam, zangavam. E a gente sabia, né? E eu preciso que você converse com ele. Aí, pra você quer que eu converse junto ou separado? Eu disse, você decide. Pergunte a eles. Mas converse. Eles precisam conversar. E eu soube que ele disse, ele ameaçou ela no banheiro, não sei a fala. E aí, quando eu saí, deixei lá. Eu e Antônio estávamos chegando na faculdade, era 12h30. A psicóloga me mandou a mensagem, acabou agora, 3h30 da tarde.
A gente pode, porque Marquinho está preocupado com o horário. A gente pode, você pode. Ó, oh, gente, a gente teve que interromper porque tem o horário do comercial.
Esse Marquinhos.
Mas a gente volta daqui a pouquinho. Antônio, eu vou botar aqui a mensagem, a imagem padrão, você bebe uma aguinha, a gente está de volta daqui a pouco.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso,